vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos seus vereadores. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições em pauta, por favor.
Ofício número 310 do gabinete do prefeito, endereçado ao senhor Fábio Mesquita de Almeida, presidente da Câmara. Assunto eleição da mesa diretora da Câmara. Senhor presidente e demais membros da mesa diretora da Câmara. A administração municipal parabeniza a Vossa Excelência pela eleição ao cargo de presidente da mesa diretora da Câmara, bem como ao vice-presidente e secretário eleito na mesma oportunidade, vereadores Rodrigo Douglas de Las Boas e Sebastião Leonardo de Mesquita, respectivamente. Estamos convictos que a direção do Poder Legislativo Municipal está em mãos de pessoas comprometidas com a dignidade, honestidade, austeridade e com o bem comum. E certamente Vossas Excelências darão continuidade ao trabalho dos membros das mesas anteriores, que ao longo do tempo contribuíram de forma eficaz ao desenvolvimento de nosso município. Quanto a Vossa Excelência, senhor presidente, esta é uma oportunidade de agradecermos a Deus pelo tempo em que esteve à frente da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, dedicando-se incansavelmente à administração municipal, adquirindo o respeito e admiração dos servidores e da população em geral, principalmente pela honestidade, austeridade, justiça e respeito humano que pautaram suas ações à frente da Secretaria. Na oportunidade, reafirmamos nossa admiração e a certeza da continuidade e respeito em relação entre este Poder Executivo e este Poder Legislativo na busca constante do desenvolvimento para o município. Cordialmente, José Maria Nunes, prefeito municipal, Edmilson Flay Silva, procurador-geral, Rivelino Adriano da Silva, chefe de gabinete, Cornélio de Souza Cruz, secretário de Planejamento e Gestão. Ofício número 244, subscrito pelo secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, senhor Flávio Miguel Fonseca, em resposta ao ofício número 79, indicação número 57 do vereador Márcio Borges. Servimos-nos do presente para encaminhar resposta à proposição subscrita pelo vereador Márcio Luiz Borges, indicação número 57/2015, onde o mesmo solicita transporte para a equipe de futebol do senhor Gilmar Marques dos Reis, o qual disputa o campeonato na cidade de Santo Antônio do Amparo. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer informa que a Secretaria responsável pelo transporte é a Secretaria Municipal de Transporte. Mas todas as vezes que foi possível, nós da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer auxiliamos o senhor Gilmar com a solicitação de transporte para os jogos junto à Secretaria de Transporte, pois não podemos mais contratar veículos, uma vez que não temos mais lotação. Em nosso planejamento, não há nenhuma programação para disputa de campeonato amador, adulto, regional ou estadual fora do município. Sendo assim, o senhor Gilmar inscreveu sua equipe particular em um campeonato regional sem sequer consultar a Secretaria se teria possibilidade de auxiliá-lo com o transporte. Em nosso planejamento, consta transporte para preparação e disputa dos jogos escolares, campeonatos das equipes de futebol infantil e juvenil, alguns amistosos das crianças, amistosos de futsal e alguns eventos culturais que já aconteceram. Já para o segundo semestre, consta em nosso planejamento jogos somente dentro de nosso município, conforme já está acontecendo, campeonato Fraldinha. A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, como já está em seu planejamento pronto desde outubro de 2014 para o ano 2015, não tem como incluir novas despesas, contratações para campeonatos de última hora. A Secretaria está analisando, juntamente com alguns voluntários, a possibilidade de estar formando uma equipe municipal de futebol amador, adulto, para disputar campeonatos regionais estaduais a partir do ano de 2016, uma vez que o campeonato municipal Troféu Elias Antônio Filho foi um sucesso e muitos de nossos atletas se mostraram interessados em fazer parte de nossa equipe. Contamos ainda com pessoas de nossa comunidade que nós procuramos para fazer parte da comissão técnica como voluntários, treinador, massagista, coordenador, etc. Segue anexo cópia dos ofícios que foram encaminhados ao secretário de transporte solicitando transporte para a equipe do Sr. Gilmar. Mas a partir da data do último ofício, o secretário de transporte nos comunicou verbalmente que não poderia mais liberar o transporte. Sendo assim, repassamos verbalmente ao Sr. Gilmar a informação vinda do secretário de transporte para que o senhor Gilmar pudesse tomar providência em relação ao transporte para a sua equipe. Informamos que a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer está de portas abertas para receber e atender todas as necessidades e solicitações da população, desde que as mesmas sejam solicitadas e planejadas com antecedência e dentro da lei. Certo ter esclarecido a solicitação do senhor vereador Márcio Luiz Borges, coloco à disposição para demais esclarecimentos, cordialmente, para Miguel Fonseca, secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Então, segue aqui o ofício 193 e o ofício 213, que pediu para o senhor Gilmar lá na Secretaria de Transporte e Trânsito. Ofício número 167, do gabinete do prefeito. Senhor presidente, com cordiais saudações, cabe por este expediente trazer resposta ao ofício número 77 de 2015, datado de 18 de agosto de 2015, e 78 de 2015, datado de 25 de agosto de 2015, dessa Igreja Casa. Subscrevemos abaixo as proposições apresentadas pelos novos vereadores. Indicação número 54, vereador Arnaldo de Abreu Campos, ofício 78. A proposição foi encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde, bem como à Coordenação de Recursos do Departamento de Pessoal, que pedirão um prazo de 20 dias úteis para a junta de documentos. No entanto, temos de informar a esta casa que os valores estão disponíveis no portal Transparência do Município, nos repasses da União. Caso queira informação detalhada, pode acessar o site www.fms.saude.gov.br. No canto esquerdo, acesse o link de consultas de pagamentos. Indicação número 55, do vereador Rodrigo Douglas de Las Boas, ofício 77 de 2015. A proposição, neste primeiro instante, é impossível. Haja vista que o dito coreto está na lista dos bens patrimoniais pelo IEFA, Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico. Lembro também a vossa senhoria que este ano não será possível uma remodelação no dito prédio, já que não há previsão orçamentária e financeira. Informa ainda que existe uma possibilidade. Na votação da LOA de 2016, poderá ser feita uma emenda por vossa senhoria, na tentativa de construir noutro formato, tipo palco, em outro local. Portanto, este ano não existe recurso financeiro nem contábil para efetivação do fato. É necessário ressaltar que o coreto, embora para alguns não tenha um aspecto atraente, porém para outros os aspectos emocionais e históricos. Existem os aspectos emocionais e históricos. Indicação número 56 e 57, vereador Márcio Borges, ofício 78. Ambas as proposições foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para que possa reportar a este novo vereador com a certeza dos dados solicitados. Indicação número 56 do vereador Fábio Mesquita. O Departamento de Compras já fez a cotação para adquirir novas placas para serem colocadas no lugar das que foram danificadas. Cordialmente, Rivelino Adriano da Silva, chefe de gabinete. Depois nós vamos elencar aqui as proposições certinho, para que o vereador tenha ideia. A gente vai passar a cópia para o vereador Arnaldo, Rodrigo e Fábio Márcio. E a gente vai tirar a cópia também do que foi enviado para a prefeitura para instruir o que aqui está escrito. O ofício número 173, também no gabinete do prefeito. Hoje o vereador presidente Fábio Mesquita enviou um ofício solicitando informações e eles já responderam com os seguintes dizeres. Senhor presidente, com as cordiais saudações, cabe por expediente trazer resposta ao ofício número 80, datado de 1º de 9 de 2015, dessa Igreja Casa. Subscrevemos abaixo as proposições apresentadas pelo novo vereador e excelentíssimo presidente dessa casa. Senhor vereador, vamos aos fatos. Por duas vezes foram realizadas reunião com prefeito e secretário de saúde na Prefeitura de Lavras. Nas propostas de resolver o problema da URPA, houve uma proposta comum de que cada município deveria pagar R$ 6,00 por habitante mensalmente para ajudar e manter o atendimento no dito estabelecimento. O prefeito de Ribeirão Vermelho ponderou na primeira reunião e propôs que cada município se reposicionasse nas considerações e numa próxima reunião que foi marcada para o dia 15 de agosto de 2015, às 16 horas, na Prefeitura de Lavras. Nesta reunião foram posicionados cada cidade e chegaram à consciência que o valor sugerido era muito para os municípios, principalmente os de médio porte, como Nepomuceno, Perdões e Bom Sucesso, embora todos os demais acharem impossibilitado nessas condições. O prefeito de Luminares e o prefeito de Nepomuceno poderão intervir junto ao governo do Estado uma solução imediatamente. Houve um agendamento junto ao secretário de Estado de Governo, deputado federal Odair Cunha, que agendou o encontro para o dia 20 de agosto de 2015, na cidade administrativa. No dia 28, numa quinta-feira, pela madrugada, a comitiva de Jaci, representada pelo senhor prefeito, Dr. José Maria Nunes, e pelo secretário municipal de Planejamento, senhor Cornélio de Souza Cruz, mais motorista, foram à direção de a Belo Horizonte. Após vários telefonemas anteriores, 19/8, ao gabinete da prefeitura de Lavras, que confirmava a audiência na cidade administrativa. Por volta das 7 horas do dia 20/8, a telefonista da prefeitura de Jacinto, em contato com o secretário de planejamento, que estava a caminho de Belo Horizonte, relatou que recebeu uma ligação do secretário do prefeito, da secretária do prefeito de Lavras, que não havia mais agenda conforme programado, restando totalmente retornar a Jaci. Até o presente momento, não fomos comunicados oficialmente qual medida que seria tomada, haja visto que ficou de agendar com os governantes antes de tomar qualquer atitude para que os municípios não fossem prejudicados. Até então, ficou ainda por definir. Houve rumores que o pessoal de frente à Secretaria Municipal de Saúde tinha recebido uma ordem de negociação junto à coordenação da URPA, fato do qual o gabinete desconhece, já que não houve nenhuma outra reunião e nenhum documento assinado pelo senhor prefeito. Então, suponho que continua aguardando a solução do governo do Estado e a situação fica como estava anteriormente. Certo de contarmos com habitual apoio e compreensão, é o que temos que relatar e desde já agradecemos e colocamos à disposição. Atenciosamente, Rivelino Adriano da Silva, chefe de gabinete. E também um ofício aqui, subscrito pelo senhor Leandro do Nascimento Júlio, jornalista, responsável pela Gazeta. Senhor Fábio Bessido de Almeida, buscando atender aos seguidos pedidos dos leitores em relação aos trabalhos desenvolvidos pelos representantes públicos de Jaci, o jornal A Gazeta vem, através deste, convidar a todos os vereadores para que, através do impresso jornal A Gazeta e seus endereços online, agazetadelavras.com.br e jornaldejaci.com.br, seja divulgado os trabalhos e proposições apresentados pelos ilustres representantes da população jaciense, conforme consta na Lei de Acesso à Informação. Artigo 5º, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Esta divulgação seguirá a que foi publicada na edição 4549, de 28 de agosto de 2015, tendo como fonte o perfil da rede social do vereador Márcio Borges, que assina as proposições em questão. Essa divulgação será realizada em uma página única, com as informações sendo repassadas pelo vereador ou retiradas de página indicada pelo mesmo, com a divulgação quinzenal de uma página preto e branco, com a indicação proposta pelo vereador ou outro que representa a população. Essa divulgação, com intuito puramente jornalístico, visa levar ao conhecimento público o trabalho realizado pelos seus representantes, já que a transmissão via rádio ainda não está disponível no município. Buscamos, por meio desse espaço, levar ao cidadão o conhecimento sobre os projetos defendidos, dando mais transparência aos trabalhos realizados pelos vereadores. Essa divulgação não terá custo e busca fomentar o direito de informação à população de Jaci. Desta forma, contamos com a colaboração e participação de vossas senhorias, salientando que o conteúdo a ser publicado deverá ser repassado à redação do jornal pelo e-mail contato@gazetadelavras.com.br. Caso contrário, o site da Câmara será utilizado como fonte principal, tendo em vista que trata-se de informações públicas e de interesse coletivo. Sem mais, subscrevo o presente ofício. 1º de setembro de 2015, Leandro do Nascimento Júlio, jornalista responsável, 19.485, Minas Gerais. Em relação às indicações...
Gostaria de pedir o senhor que permaneça escalado ou, por favor, que seja retirado do plenário.
Em relação às indicações, indicação número 59, subscrita pelo vereador Márcio Luiz Borges. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para a Associação dos Municípios do Alto Rio Grande, a AMALG, solicitando o agendamento de uma reunião entre os representantes dos municípios consorciados, visando debater com a participação de outras entidades, como o Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil e Militar, ONGs, entre outras, ações para implantação ou parceria com clínicas especializadas em recuperação de dependentes de produtos químicos, tais como maconha, cocaína, crack e outros, que trazem enormes prejuízos à saúde dos usuários, bem como desestabilização das respectivas famílias e à sociedade como um todo, tendo em vista vários crimes que ceifam vidas, sobretudo de jovens, que se envolvem nesse submundo das drogas. Para a concretização desse trabalho de grande alcance social e de extrema necessidade, poderia utilizar o consórcio intermunicipal multifinalitário do Alto Rio Grande para organizar e desenvolver as atividades inerentes a essa matéria, junto aos municípios consorciados e demais entidades mencionadas. Salutações de 1º de setembro de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. A indicação número 60, o vereador-presidente Fábio Mesquita de Almeida. Pela presente, submeto ao plenário a seguinte indicação. Que seja encaminhado expediente para a CEMIG, solicitando informações acerca de serviços inerentes à extensão e manutenção de rede pública de energia elétrica em nosso município, que a Prefeitura Municipal de Jaci já efetuou o pagamento e que até o momento não foram executados, notadamente as obras do bairro Vila Aparecida, onde foi contratado serviço para melhoria no sistema de iluminação. Assim, reafirmamos o pedido para que a CEMIG informe quais serviços foram pagos, a data do pagamento e o motivo de não terem sido executadas as obras e o prazo para a realização das mesmas. Salas sessões, 1º de setembro de 2015, Fábio Mesquita de Almeida, presidente. Requerimento número 58, de autoria do vereador Márcio Luiz Borges. O vereador que subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando nos termos do inciso 18 do artigo 86 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal número 12.527 de 2011, informações acerca do planejamento para a concessão de recursos financeiros através de parceria no exercício 2006, as organizações com as quais o município celebrou convênios nos exercícios anteriores, tendo em vista as exigências contidas na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, bem como a Medida Provisória nº 648, de 21 de julho de 2015. Requisita ainda informações sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício 2006, foi elaborado em consonância com a referida lei, no que se refere às transferências de recursos financeiros às organizações da sociedade civil e se já existe movimentação da administração em proceder às adequações para as parcerias, obedecendo-se aos dispositivos legais. São termos em que pede e esperam o deferimento. Sala de sessões 1º de setembro de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. E o requerimento número 59, também do vereador Márcio. O vereador que subscreve requer que seja enviado ofício à Prefeitura Municipal, requisitando que sejam efetuados reparos no reservatório de água que abastece o bairro da Serra, onde existe um vazamento constante, bem como reparos na cerca de proteção do mesmo, o que foi objeto de indicações anteriores e que podem ser comprovados por fotos que seguem anexas. Requisita ainda que esses reparos sejam estendidos a outros reservatórios da cidade que, porventura, também apresentam vazamentos e cujas cercas de proteção estejam danificadas. Caso essa requisição não seja atendida e os reparos não sejam efetuados no prazo máximo de 30 dias, este vereador estará denunciando o fato ao Ministério Público, responsável pela defesa do patrimônio público, visto que se trata de gastos com energia elétrica, manutenção dos conjuntos motobombas, além de configurar omissão e negligência na defesa dos bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da Prefeitura. O fato também será levado à promotoria responsável pelo meio ambiente, visto que se trata de desperdício de água, o que configura na atualidade crime ambiental. Nesses termos, pede e espera os deferimentos, salas sessões 1º de setembro de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Seguem aqui seis fotos que foram reproduzidas e que vão acompanhar o requerimento. Em relação aos projetos, o de número 10, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial aqui na Câmara Municipal, de autoria da mesa dos diretores, dos membros da mesa dos diretores, está aguardando parecer das comissões permanentes. O de número 11, os senhores vereadores têm cópia de parte desse projeto, estima a receita e fixa despesa do município de Jaci para o exercício financeiro 2016 da OAS Providências. E o número 12, altera valores de programas e projetos ou atividades previstos no plano plurianual, lei 1190/2013, para o exercício de 2016 da OAS Providências. Está sendo enviado às comissões permanentes, mas também o senhor presidente depois irá agendar audiências para que sejam discutidos, né, esses dois projetos. O senhor vereador tem cópia de parte deles, se precisar de mais informações, poderão procurar na secretaria. Projeto de leis complementares. O de número 13, que autoriza o Poder Executivo a otorgar concessões remuneradas para exploração e cria serviço de serviço funerário municipal e das providências. Também aguarda a partir das funções permanentes. O número 14, que estabelece gratificação para os profissionais de saúde e atenção básica das providências, a mesma coisa. E o de número 15, que institui o programa Menor Aprendiz no âmbito do município de Assis Gerais das providências, também aguarda a partir das funções permanentes. Então são esses os projetos. proposições dos seus vereadores e comunicados, senhor presidente, senhores vereadores e visitantes.
Algumas comunicações. Eu gostaria de estar comunicando, senhores vereadores, a respeito desse ofício que diz respeito à UPA na cidade de Lavras. Eu convidei o senhor Joel, uma pessoa bem entendida na área de saúde, para que possa estar explicando um pouco mais a respeito dessa situação, para que se os demais vereadores forem surpreendidos com algum questionamento ali sobre a rua, a qual durante a semana eu pude compartilhar com esses assuntos, as pessoas me questionando, perguntando sobre essa situação, parece que foi tema de jornal também, e então eu pedi ao senhor Joel que tivesse aqui, mas encaminhei um ofício hoje durante o dia, foi respondido, e o servidor Joel também, que está bem a par da situação, para depois faça o uso aí dos seus 5 minutos para estar falando sobre esses assuntos. Depois que o senhor assino estiver pronunciando, que nos pediu aqui a palavra. Gostaria de também estar dizendo a respeito do requerimento da SANIG, que é do meu conhecimento, são vários serviços que foram pagos, já contratados pelo município, e ainda não executados. A gente fica à mercê de algumas informações. E às vezes nós somos cobrados por falta de energia, falta de lâmpadas em alguns setores da cidade, e de repente está dentro desse serviço. Então, estou passando ao plenário aqui, porque a gente encaminha esse ofício para a SANIG, para que possa nos responder qual serviço foi contratado, qual já foi pago, e o porquê que ainda não foi executado, e qual que é a demanda, se possível nos informar a data que possa ser feito esse trabalho. Gostaria de cumprimentar todos os visitantes, ao secretário de Cultura, é um prazer recebê-lo, os demais funcionários que já passaram pela prefeitura, o senhor Neto, todas as pessoas participantes, e o Leandro também aqui do jornal. E uma questão aqui que envolve até o Leandro, que parabeniza pelo ofício que nos entregou, que eu diria que esse ofício teria que anteceder, de repente, aqui, só para que o plenário tenha conhecimento e que conte em ata essa questão onde foi citado, me permite. Eu sou totalmente, gente, aqui é presidente, pode ser, nós somos totalmente a favor da transparência, nós vamos lutar para isso, tem vereador também que está à disposição para que a gente venha lutar sobre isso, e a transparência está dentro da lei e jamais nós vamos tentar fingir esse artigo da lei. É deixar totalmente transparente, todos os documentos são públicos, a Câmara está à disposição, parece que tem sido bem feito o trabalho aqui dos servidores com relação à publicação, então é muito importante. Então, onde fala o espaço do Legislativo de Jaci, até eu conversei com o vereador Márcio hoje pela manhã, agora à tarde, então, disse aí, o Leandro, felizmente, está nos caminhando esse ofício, e os vereadores que acham por interesse, uma vez que as matérias são publicadas pelo site da Câmara, então, só para comunicar que não, esse espaço do Legislativo, que de repente possa ser olhado com outros olhos pelos vereadores e o jornalista da gente, que é da cidade, e tem feito um trabalho de também auxiliar nessa questão de divulgação. Uma outra questão também que eu gostaria de estar vendo, gente, demais com todos os vereadores, vou estar sentando com o assessor jurídico, são coisas que a gente tem que estar analisando. Aí vou pedir ao nosso assessor jurídico, deixar bem claro que é o plenário, com relação à questão de horário, para que a gente possa atender melhor a população, no qual é a grande parceira da administração. Então, nós estamos aqui para fiscalizar o papel do vereador, e nós estamos o parceiro, que é a população. Uma vez que faça bom uso dessa casa, faça bom uso desse plenário, faça bom uso desse cadeiro, que possa ocupar e utilizar da palavra, fique à vontade, qualquer hora pode se inscrever, que a gente está à disposição, e que faça bom uso, não que venha tumultuar, esse é um desprazer para essa casa. E é um prazer estar recebendo todos que venham com boa intenção e com bom intuito. Convido o senhor Alcino para que possa chegar ao plenário. Tribuna. Vai estar falando a respeito de uma situação ao redor da escola, gente. Padre Emílio. vontade, senhor.
Boa noite, senhor vereador.
Boa noite.
Todos os visitantes. Eu tenho uma pequena reclamação aqui. Tem 6 meses que eu fiz reclamação, senhor Sebastião, aí, sobre aquela porta daquele colégio ali. Está uma pouca vergonha aquilo ali. As crianças saem dali, já caiu criança ali, deu sorte que não machucou. Desde bem dia, o pessoal da educação vinha ali visitar uma porta de um colégio, uma mal administração, a gente tem isso aqui, viu? Está uma pouca vergonha, gente. O senhor, senhor presidente, vou dar uma força aí, esse pessoal faz, esses aninhos. Profissional tem. Tem máquina. Por que não arruma aquilo lá? Vai esperar mostrar uma criança para depois arrumar? Depois vai assim da prefeitura. Eu sou testemunho disso aqui, eu mesmo sou testemunho disso aí. Tem uma pouca vergonha, viu? Tem 6 meses tem esse pedido aí, ó. Tá para água abaixo. Dá sorte que não machucou com a criança. Se eu ver, eu sou o primeiro a levar lá no promotor. E lá eu vou soltar os bichos lá. Soltar os cachorros lá, viu? O que é que tá se passando aqui? Que tá uma pouca vergonha, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Desculpe da oportunidade.
É a sua. Convido o seu servidor da prefeitura, o senhor Joel, para que faça uso de 5 minutos para explicar sobre essa situação da UPA.
Senhores vereadores, senhores visitantes, quero cumprimentar esta casa, os senhores ocupantes do Poder Legislativo, em nome do senhor presidente. Quero dizer aos senhores que semana passada houve um tumulto em relação ao acontecimento que o senhor secretário da Saúde da cidade de Lavras relatou, divulgou, dizendo que não iria atender mais as cidades da micro-região. Ou seja, são nove cidades, incluindo Lavras, completando-se as 10. Ora, no meu parecer, no meu entendimento, aquilo que o secretário de Saúde de Lavras pede, solicita às prefeituras, é um tanto inconstitucional. Mesmo porque a prefeitura não pode repassar essa verba para uma prefeitura sem antes que criasse um projeto de lei na Câmara Municipal de Jaci, criasse um convênio para que possa repassar esse dinheiro. Nós temos, através do Governo do Estado, eu consultei através da Secretaria de Saúde do Governo do Estado, nós já temos o repasse anual que o governo repassa em nome da prefeitura de Jaci. Ora, em atendimento de urgência, nós temos repasse anual de R$ 46.771,44. Nós temos na AME também um repasse de R$ 21.641,88. Olha, pensando dentro da Constituição, ao meu parecer, esse secretário está equivocado com a atitude que ele tomou. Mesmo porque qualquer órgão de saúde, seja ele privado, seja ele municipal, seja ele público, ou seja do Estado, eles são obrigados a atender a urgência. A Constituição garante isso. Ontem eu levei uma urgência lá e expliquei para eles o que era urgência e eles receberam meu paciente. Quer dizer, esse tumulto que está aí se formando, na realidade, eles são obrigados a nos atender, porque se repassa a verba da cidade de Jaci, coisas que nem passa por aqui. Já cai da conta de Jaci a Secretaria Municipal de Lavras. Então, se o senhor secretário está querendo aumentar o seu ganho dentro da saúde, ele terá que criar outros meios, ou então solicitar ao governo do estado, porque não é culpa dos municípios, não é culpa da população, que o repasse não está sendo suficiente. Não está sendo suficiente. Então, isso daí é coisa que quem tem que resolver é o governo do estado. É logicamente que nós vamos continuar mandando urgência e emergência. A população pode estar sossegada a esse respeito, mesmo porque certos acontecimentos que acontecem com o ser humano, em respeito de doenças, em respeito de alguma coisa, nós não temos sustentação. Nós não temos aqui como atender esses pacientes. Mas eles são obrigados, porque na época em que a prefeita Jussara fez um acordo com o Marco Pestana, que era secretário de Estado, que seria ali construída uma UPA, uma unidade regional, ela não é de Lavras, ela é regional, de pronto atendimento. Então, por isso, eles são obrigados, diante da lei, se for possível, vou solicitar ao procurador do município que entre com o mandato, entendeu? Entre com algum tipo de coisa para que a Lavras continue atendendo nosso município. Mesmo porque o povo paga. Que quem paga imposto é o povo. Tudo que está passando aqui, o governo do estado não está passando de graça, não está passando do seu bolso. Está passando dinheiro da população. Então, se a população paga, ela tem que ser atendida. E Jaci tem, graças a Deus, hoje uma saúde de referência. Cometemos erros, temos falhas, sim, temos. Mas, graças a Deus, entre os 853 municípios do estado de Minas Gerais, nós temos uma boa posição com relação ao atendimento à saúde. Entendeu? Então, eu queria agradecer e falar para os senhores que não vai ser, diante da lei, diante do governo do estado, não será nada barrado com respeito a todo mundo da UPA. Todo paciente lá, ontem eu fiquei sabendo que os médicos da UPA estão proibidos de atender telefone de outras cidades. As enfermeiras estão proibidas de atender. O paciente saiu daqui, eu saí na frente e cheguei lá, conversei, cheguei no acordo com eles. Não precisou tomar nenhuma atitude drástica, convencer eles a atender o paciente. É logicamente que o cidadão cai, o cidadão leva um tombo a semana passada. Ele vai na UBS a semana que vem. E ele quer ser atendido aí não. Aí é outra coisa. A UPA está lá para atendimento de urgência. O que é urgência? Um infarto, uma fratura exposta, uma quebradura do osso do corpo, tudo isso é uma emergência, eles são obrigados a atender, está na Constituição Federal. Então a população de Jaci pode estar sossegado que a nossa saúde não vai ter alteração negativa nenhuma, mesmo porque a gente está lá empenhado em lutar sem qualquer interesse em relação a nós mesmos, mas o interesse em dar à população a melhor saúde do estado de Minas Gerais. Nós sabemos que a saúde é um caos no Brasil, é um caos no estado de Minas, é um caos no mundo, mas e Jaci, se Deus quiser, não passará por essas privações. É logicamente que a demanda tem sido grande. O governo tem diminuído os seus repasses a saúde, segundo o que eu vi através de matéria, o governo federal cortou 7 bilhões esse ano que vem agora na saúde.
Servidor, pode concluir, por favor.
Ele cortou 7 bilhões de repasse à saúde. Mas nós vamos balancear a nossa saúde para tentar dar o melhor em relação à saúde ao povo de Jaci. Muito obrigado.
Quem quer fazer alguma pergunta? Joel.
Pois não?
Boa noite. Nesse caso de Jaci, essa reclamação que está tendo, como aqui já tem o plantão 24 horas, lá a palavra só já ia mesmo, era causa de emergência mesmo, né?
Justamente.
Então, nesse caso, para Jaci, praticamente não serviu o que o pessoal está comentando.
Não serviu, mesmo porque nós só manda para lá, por exemplo, nós não temos raio-x instalado. nós não temos o laboratório instalado. Então, é natural que nós tenhamos nosso ponto de referência, que seria a UPA de Lavras.
Certo.
Então, Jaci não teve... Estou até marcando uma reunião depois da manhã com o senhor Leandro Moretti, entendeu? Para discutir com ele a respeito dos PPI, que é uma programação compactuada e integrada o município ao município Polo, entendeu? Esses repassos que passam. Agora, se está passando um pouco, não, a responsabilidade não é nossa. É do governo do Estado. Algum senhor?
Gostaria de estar acrescentando um pouco aí nessa fala, que eu acho que Jaci hoje tem uma UBS, um estado muito bom de atendimento, onde praticamente tem os melhores médicos. Essa UPA é uma vergonha tão envergonhosa que ninguém quer ir para lá. Quando fala que ela vai para a UPA, todo mundo acha ruim. Então eu acho que Jaci não está perdendo se você quiser atender Jaci, não. Está ganhando. Porque a UPA hoje, por exemplo, é um mau atendimento. Ninguém gosta de ser atendido ali. Eu acho que nós devemos os R$6 por habitante que eles estão querendo cobrar do município. Se você for fazer a conta, Jaci talvez deveria ter que repassar 35 mil por mês para a UPA. Que vantagem ela vai com isso? Nós gastamos aqui para a nossa saúde, aqui mesmo na nossa UBS. Para que gastar esse dinheiro? E eu quero te fazer uma outra pergunta. Eu fui procurado hoje pelos moradores da Pedra Negra. Questão de atendimento de criança. Tem mães, por exemplo, aí, tendo que levar a criança no colo, a perna, a serra, para ser atendido com o médico pediatra. Então isso aí, vamos resolver isso aí, porque isso aí está uma coisa muito envergonhosa, isso aí. Eu fui procurado e eu estou aqui para resolver o problema da população. Então olhem isso aí com carinho, porque eu não quero ser procurado por isso mais não. A pessoa que me procurou, certo? Que me procurou, reivindicou e falou o que está acontecendo. E eu acho que isso aí, o pessoal não merece isso aí, não. Por que está acontecendo isso aí?
Senhor vereador, em resposta às suas palavras, estava conversando com as duas jovens moradoras do bairro Pedra Negra. Quando se instalou os PSF aqui, já se for dois PSF, porque o número não suportaria 3, então foi se dividido por etapa. A responsabilidade do PSF não é nossa. A responsabilidade da SF é da Regional de Varginha. Eu estive lá um mês atrás, tentando procurar um meio de criar um PSF rural. Mesmo porque a nossa população rural hoje é muito grande. Então, a partir desse momento que a gente vai passar a dividir. Porque quando começou o PSF, era 3.480 pessoas por PSF. Hoje caiu para 2.700. Então nós teremos que agora, no ano que vem, construir um novo PSF para dividir por igual a população de Jaci. A conta a respeito da pediatra, estava conversando com a vereadora Arnaldo e as duas meninas, nós estamos, vamos entrar em contato com o prefeito para que a gente contrate pelo menos um pediatra para estudar 3 dias por semana na UBS, para dar um melhor atendimento à população de Jaci.
Eu acho que o certo, deixa eu concluir minha pergunta, eu acho que o certo realmente é isso aí, é um médico pediatra está atendendo lá na Pedra Negra. Porque eu acho muito absurdo uma mãe sair com a criança no braço, passar a andar 3 quilômetros para ser atendida na cena.
Só para não fugir da matéria do assunto, que foi o funcionário foi convidado, assunto URPA, os demais funcionamentos, se quiser aproveitar, o presidente é convocado para uma outra reunião, fica à vontade, senhores vereadores. Mas o governador tem alguma pergunta a fazer sobre a questão da. Da matéria
UPA. Eu ia só falar, o secretário, e já fez essa OBS muito bem feita aí, não tem como comprar esse aparelho de raio-x?
Olha, na realidade, eu vou falar para os senhores a respeito do meu pensamento com relação a raio-x e laboratório que já sei. Se nós comprarmos, adquirirmos esses dois aparelhos, o difícil não é comprar, o difícil é mantê-lo. E nós teremos que, por lei, atender toda a cidade circunvizinha. Isso geraria um custo de milhões aos cofres públicos da prefeitura de Jaci.
Um momento. A questão referente a isso, que o senhor falou, lembre-se que nós estamos fazendo um custo também referente a Lavras, né? Porque nós não temos equipamento e as pessoas daqui que de alguma forma precisam fazer um raio-x, é qual é a palavra. Assim. Então, o que acontece? Você falou que existe um repasse realmente, o repasse que iria para Ijaci vai diretamente para Lavras.
Justo.
Tá certo? Se nós realmente, se a UBS nossa funcionar, porque o que falta na UBS é o nosso equipamento, né? Ela não tem equipamento, então o que acontece? A gente, se tivesse os equipamentos, com certeza, esse repasse que nós, que o governo federal encaminha, né, ficaria aqui também. Então, eu acho que existe um contraponto aí. Também não adianta a gente, de alguma forma, não comprar o equipamento, porque não vai atender as outras regiões, da mesma forma que está acontecendo com Lavras. Ela não quer atender. Então, eu acho que nesse momento aí, a gente tem que ter um bom senso de a gente, no mínimo, fazer a nossa UBS como é que ela tem que ser feita, né? Com equipamento. Não adianta simplesmente ter médico ou uma estrutura física, né? Nós precisamos ter os equipamentos também. Então, eu até, se me perdoe aqui, nós estamos vendo aqui a questão da receita que vai entrar no ano que vem. Eu só falo para você que só na receita vai entrar 5 milhões para a saúde, em 2016. Então, conforme o nosso amigo aqui, o vereador, falou, nós podemos comprar sim equipamento.
Posso falar alguma coisa,
César? Só para notificar o assunto, sair da matéria, mais algum outro vereador só poder concluir alguma pergunta? Nenhum vereador para fazer, não? Pode concluir, senhor vereador.
Só para responder o que o senhor vereador pediu, hoje nós não temos demanda para adquirirmos um aparelho de 340 mil reais. Nós não temos demanda para atendimento. Podemos comprar, sim, podemos comprar. Agora, demanda para manter ele, nós não temos demanda para isso. E se nós, hoje Lavras recebe da cidade circunvizinha 648 mil reais mensal. E nós, logicamente, nós não seríamos uma cidade polo, por ser uma cidade pequena, é natural que nós não poderíamos compactuar com eles. Na realidade, seria só para nós. Seria só para nós. Nós não poderíamos manter convênio com eles quando nós não sermos uma cidade polo. Então, quer dizer, o custo ficaria só para a prefeitura de Jaci. Se os senhores quiserem, como eu disse, senhor presidente, se vocês quiserem marcar uma outra vez para me vir responder a coisas a respeito da saúde, estou à disposição, entendeu? Estou à disposição, e o meu interesse é fazer uma saúde de qualidade para Jaci. Estou lutando para isso. Eu não consegui, que Deus me perdoe, mas estou lutando para isso. Muito obrigado pela atenção.
Senhor presidente, Joel colocou aí a situação da UPA, né? E Joel conhece bem do assunto, porque trabalha na saúde há muitos anos, e ele, como te disse, ele não é bobinho não, Joel conhece muito mesmo. E ele foi feliz nas colocações. A UPA é a Unidade Regional de Pronto Atendimento, foi construído com recursos do governo, e o atendimento lá é obrigatório. Eles não podem recusar atendimento de ninguém. Atende pelo SUS. O SUS se chama Sistema Único de Saúde, é para todos. Eles não podem recusar atendimento nenhum. Agora, se os recursos não estão chegando, não estão dando para manter, aí cabe os municípios da região fazer uma pressão no governo para buscar esses recursos. O que não pode é a população ficar à mercê de atendimento aí. Já teve uma prefeitura aí, uma cidade, um município, já entrou com uma ação, não sei se é contra a prefeitura de lá, ou se é contra a unidade de pronto atendimento, regional de pronto atendimento, já entrou com uma ação na justiça aí, acho que já conseguiu até eliminar, que eles são obrigados a atender. Já fiquei sabendo disso hoje. Então, essa questão de falar que não vai atender, que isso aí é balela, porque se chegar uma pessoa lá para atender, vocês vão atender. É caso de polícia. Então, isso aí, eu acho que a prefeitura de lá não vai conseguir barrar isso, não.
Uma coisa que eu anotei aqui, não passei para os senhores, nós temos direito na UPA de urgência a 159 atendimentos por mês. Eu não estou mandando 70. Então, temos direito a 159 atendimentos por mês de urgência. Pagando-se por mês R$ 803,00. É pouco? É. Mas é o que o governo estadual paga para o paciente. Muito obrigado pela atenção. E qualquer coisa, estarei à disposição na UBS ou aonde os senhores preferirem. Muito obrigado.
Agradeço ao servidor. Só informando mais uma vez, gente, que o valor repassado é ano, R$ 71.000. Realmente a saúde do país no todo está se tornando uma situação complexa e em caos. Porque R$ 71.000 também no ano, para atender esse número que ele está falando, realmente o senhor também lá tem que tomar cuidado porque o UPA não venha sofrer a situação que vem sofrendo alguns hospitais, que é o sistema de fechamento. E uma questão envergonhosa dentro do nosso país, que está se tornando, principalmente no estado de Minas, essa questão do surface. Ontem à tarde foi internado, tem um primo meu lá em Lavras, está aguardando até agora a transferência para uma outra cidade com relação a um CTI mais bem preparado. Daqui a pouco a pessoa vem a óbito. Então isso é muito importante que nós, representantes, coloquei aqui dentro do ofício do prefeito, a Câmara, eu tenho certeza que os vereadores, com conhecimento amplo que hoje já tem, está à disposição para cuidar dessa situação e está à disposição para participar de reunião, seja com o Estado, seja com os municípios da micro-região e com a cidade de Polo, que é Lavras. O que não podemos assistir é ver essa situação, como eu estou acabando de relatar. O paciente está lá dentro da UPA aguardando o tal do SUSFAS, que é uma vergonha, e às vezes vai para uma cidade lá em Poços de Caldas, onde dificulta a família chegar, e está acompanhando lá a hora difícil do doente. Então, essa situação tem que ser olhada com carinho, nós temos que analisar. Parece que foi pedido R$ 6 por pessoa aqui do município, e de repente, mais tem que haver uma conversa, porque dependemos sim também da UPA, e temos que olhar essa questão desses SUSFAS, volta a afirmar, e que o coordenador de saúde possa levar também isso em conhecimento dos demais, porque é uma situação complexa. E o dinheiro público está indo embora, por isso, água abaixo.
Perdão. Se não está funcionando, todos os municípios, né, fizeram um convênio que nós aqui escutamos, eu aqui fez uma explanação sobre a SAMU. Né? A SAMU estava exclusivamente para isso. Né? Qualquer coisa que houver, né, aonde for, ela interna a pessoa em qualquer outro município que ela tenha a vaga. Se não está funcionando...
Isso é uma questão de traslado. Agora, a questão que o coordenador trouxe numa outra reunião para explicar melhor, se o processo for convocado, o que acontece? Essa questão, ele está aguardando vaga de internação. Agora, o SAMU é para o traslado, o que é do meu conhecimento. Então, esse SUSFAS realmente toma vergonha. Porque, às vezes, eu conheço, dentro de Jaci, uns 3 pacientes que foi e nem voltou. Voltou no caixão. Então, é uma situação complexa. Que, às vezes, tira o paciente daqui da UPA, ou dentro de Jaci, manda para a posse de causa. Familiar não vai acompanhar. Então, uma questão que nós, autoridades, a qual estamos aqui hoje, nós poderíamos até tentar essa questão. Com, eu mandei esse ofício para que saiba que a Câmara está à disposição para tentar resolver esse problema. O que nós não queremos é assistir um problema maior. Passando aqui agora para as palavras do senhor senador, convido o vereador Márcio com a palavra.
Boa noite, presidente Padrecita.
Boa noite.
Tendo cumprimento aos demais colegas vereadores, assessor jurídico, Zé Edson, servidores da casa, todos que não sua presença, boa noite. Eu vou ser curto, presidente, mas não poderia deixar de comentar a respeito desse ponto que foi levantado aqui para o servidor aqui, Joel, a respeito do atendimento na URPA, Unidade Regional de Plano de Atendimento. Acho que tem que olhar com bastante atenção, né, o que o secretário da Saúde de Lavras quis dizer com isso, né, de não atendimento na URPA por causa da falta de repasse. Acho que tem que ter um diálogo, né, nós, vereadores, tentar entrar em contato com outros vereadores das cidades que pertencem à micro-região de Lavras, que é atendido por Lavras, na URPA, bem como os prefeitos, os secretários de saúde, e também lembrar dos nossos representantes, tanto em nível estadual como também federal. Eu acho que é esse momento que tem um diálogo onde todo mundo tem que somar para dar um posicionamento definitivo e correto para a população. Porque a pessoa doente, ela não quer saber o que está acontecendo, ela quer ser atendida. Ou ela vai ser atendida dentro do município, ou ela vai ser atendida num local mais próximo, onde pode ter acessibilidade. Acho que a UPA, eu já tive a oportunidade de estar indo na UPA, de levar pessoas que já foram atendido lá. Né? A gente sabe que tem uma demanda muito grande. Eu acho que tem que sim conversar em todas as esferas, principalmente conversar com o secretário de saúde, conversar com os deputados estaduais, né, para ver possibilidade de estar repassando aquilo que é de necessário para dar o atendimento adequado para toda a população. Outro ponto, senhor presidente, que eu comentei também até é objeto de uma indicação minha, do requerimento, é a respeito do repasse que é de costume para as entidades aqui no nosso município. Que até então era através de subvenção. E agora a gente sabe que tem uma lei que está sendo para ser aplicada agora em 2016, ela não passa mais a ser subvenção, e sim uma parceria. E dentro dessa parceria existem umas mudanças. Como a gente vai votar brevemente a LOA, que é a Lei de Diretrizes Anual, agora que a gente vai votar para 2016, a gente tem atenção com relação se a LOA já está sendo preparada, já foi discutida no Executivo com relação a essa mudança. Se todas as entidades estão amparadas, estão preparadas para atender essa nova legislação, essa lei, né? E o município se adequou o repasse para as entidades ver qual as entidades que vai ter condição de receber esse repasse, ao invés da subvenção que era o costume. Quando a gente vai votar aqui o orçamento aqui, a gente via que o pessoal aqui defendendo a sua bandeira.
Até no trâmite aqui da votação, da aprovação do projeto da LOA, é uma das questões que já devemos ter de pedir lá sobre essas questões das entidades. Parabéns ao requerimento, porque essa lei 3019, parece, vai tratar sobre esse assunto. A entidade que não estiver preparada, que não se preparar, vai ficar um pouco impossibilitada.
Uhum.
Então, isso realmente tem que dar um olhar melhor.
Outro ponto que eu comentei, senhor presidente, também é objeto também de uma indicação, é que o município, ele tem alguns convênios, né? A gente sabe que o convênio da energia elétrica, né? das trocas de lâmpadas no município, a gente sabe que o município hoje tem um convênio, que uma empresa que atende vários municípios, inclusive Jaci, né? Outro dia a gente participou de uma audiência pública lá com promotoria e vários outros municípios para discutir a possibilidade de estar criando aí um convênio, um consórcio para tratar a respeito de animais, né, de pequeno porte, e também do lixo e também das nascentes de água, né, que é um problema muito sério hoje, a falta d'água em todo o Brasil, né, a gente vê vários, principalmente aqui no Sudeste. E me levantou uma curiosidade até, e que eu até pedi agora, mandar uma indicação, um requerimento para o pessoal da MAUG, né, para discutir, ver a possibilidade de estar discutindo com os municípios, que é conveniado na MAUG, a gente discutir a possibilidade de estar criando um consórcio ou um projeto para atender os dependentes químicos. A gente sabe que aqui no município de Jaci tem convênio, né, com uma entidade, se eu não me engano, é o Esquadrão da Vida, né, e vários outros, às vezes, que necessita de alguma internação, de alguma ajuda, ou leva para o Esquadrão da Vida, a gente sabe da Fazenda do Padre Israel, ou tem que levar para outras clínicas mais distantes. Acho que é um ponto que a gente levantar essa bandeira, discutir com os municípios conveniados na MAUG, para estar vendo a possibilidade de estar criando um convênio para uma clínica que possa atender de uma vez por todas as necessidades aqui do nosso município. O último das indicações que eu fui pedido aqui, através, não é mais nem indicação, mas é um requerimento, e vou estar reforçando aqui, é com relação ao problema da água. A gente tem visto falar a falta de água e o esforço que o município de Jaci tem também tido, né, através dos seus colaboradores, para tentar manter o fornecimento de água para toda a população. Mas eu tive a oportunidade de estar presenciando, senhor presidente, como já foi mencionado por mim aqui na antessala, no domingo, né, o vazamento de água lá na caixa d'água, né, que abastece o bairro da Serra. Né. A gente passou lá mais de 30 pessoas, todo mundo parou para olhar o grande vazamento que estava lá. Esse vereador já pediu, já alguns nos meses anteriores, a pessoas cujos seja responsáveis para estar atendendo, tinha aparecido um vazamento. Eu pedi para vá lá, dar uma olhada, ver o que pode ser feito. Agora, do outro lado, apareceu um vazamento muito maior. E o mais engraçado é que tem um buraco lá, tem uma estrutura lá para armazenar essa água. Eu não sei se foi alguém que criou isso, quem criou isso, para armazenar essa água, porque a gente sabe que tem muitos gado solto lá naquele terreno. E o mais que me incomoda, senhor presidente, além de ter esses vazamentos, são a falta de proteção que tem a caixa d'água. Está, né, em fotos aqui, a gente pode perceber, não tem proteção nenhuma. Você entendeu? É de livre acesso para qualquer pessoa que chegar lá, quiser danificar, quiser fazer qualquer estrago, pode fazer. Então, eu estou pedindo, não através mais de indicação, porque indicação eu já fiz umas duas vezes, se eu não me engano. Estou pedindo fazendo um requerimento. E até vou apresentar alguns documentos extras ali na antessala para os demais vereadores, para estar presenciando, para isso fortalecer, para a gente mostrar que a gente tem compromisso com a população. E a população, às vezes, cobra da gente, a gente tem compromisso de repassar. Eu não quero saber quem que é o culpado. Eu quero saber o seguinte, ó, tem condição de resolver? Segundo a informação que eu já contei, tem condição de resolver. Então, por que que não resolve? Por que que espera a população ficar, olhar, tirar, fazer chacota, ou depois começar a usar as redes sociais? Porque, ó, semana passada faltou aula no bairro da Serra e deixou de ter aula. Se a minha conta não estiver errada, provavelmente de domingo até hoje já está escorrido lá mais de 40 mil litros de água lá potável que poderia estar sendo fornecido para a população. É uma indignação desse vereador. Entendeu? Eu não vou pedir mais indicação, não vou passar mais indicação. Entendeu? Está filmado, está registrado, está fotografado. O secretário tem as fotos aqui? Aqui, faz favor. Está aqui, os demais vereadores pode dar uma olhada. Mas foto, igual eu falei para Vossa Excelência, não representa o suficiente. Até aqui está aqui um lago aqui, ó. Quem quiser ver, tem um lago lá. Tá? Água caindo à vontade lá. Água boa, pura, que poderia estar sendo servido lá, está lá. Você entendeu? À vontade. E é um lago grande, não é pequeno, não. Então, vou pedir, estou encaminhando para o Executivo, vou apresentar esse vídeo para todos os colegas vereadores ali dentro, para sensibilizar vocês e para a gente tomar uma decisão definitiva, não só com a unidade lá de caixa d'água da Serra, mas também com outras caixas d'água, eu já sei, que tem problema de vazamento e de perda de água que pode servir a nossa população.
Vereador, obrigado. Pode dar uma fala. Até inclusive, vereador, não é que eu estou falando bem dos outros, eu não tenho que falar bem de prefeitura nem ninguém. Eu estou fazendo um serviço com o Luciano. E o Dinho, o secretário de obra, até chegou lá, conversou com o Luciano e está conversando com mais três de Jaci, até para dar oportunidade para ele, fazendo a licitação, falou até inclusive dessa solda, para arrumar uns mataburros que está estragado e algumas caixas d'água, que está furada, me parece. Já vai começar a arrumar. Assim, ou eu estava conversando hoje. Aí ele chegou. Estava falando sobre isso.
Beleza.
Antes de passar a palavra ao vereador Carlos, é que o vereador está corretíssimo no seu papel, esse é o papel de fiscalizador mesmo, e que possa ser encaminhado, que o Executivo possa, nosso vence, olhar isso com carinho, mas resolver essa situação que é tão complexa dentro do nosso município. Com a palavra, vereador Carlos. Com a palavra, vereador Lima.
Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente, vereadores. Boa noite à população presente. Eu peço permissão de falar aqui da cadeira, presidente. Eu gostaria de falar, presidente, que hoje se fala muito, está certo, se fala muito da água, da saúde, e nós esquecemos da segurança. Que agora deu uma pausa, está todo mundo quieto, e a segurança em Jaci, estou vendo que está caminhando para uma coisa suprema. Porque para ter um assalto aqui violento nessa cidade aqui, porque aqui hoje tem muito tem banco do Brasil, que é no Correio, tem o Bradesco, tem a papelaria do Clodô, supermercado, loja à vontade, e a segurança encerrou. Ninguém fala mais, só está esperando acontecer para ser a bola da vez aqui na Câmara. E aquele quartel lá, até o vereador Márcio pediu para ver números, o que está acontecendo lá no quartel, porque não, quanto está ficando, eu já não vou nem falar de número. Eu vou falar o seguinte, aquela obra é uma das melhores obras que vai ser feita em Jaci, uma obra pequena, que eu acho que já deveria estar pronta. Porque aquilo ali é a segurança, aquela porta de entrada ali. Um quartel ali vai ser muito bem-vindo. E nós podemos ficar esperto que, com a segurança na cidade, que nós vamos ouvir falar demais aqui nessa Câmara. Não, vamos, não deixa a segurança quieta, porque aqui está caminhando para coisa grave. Entendeu? Igual tem a saída do Macaia, que lá também poderia ter construído um cômodo que sequer, mas de vez em quando ficar ali dois dias por semana a polícia ali, para quem já se tem como se, fazer uma segurança muito bem feita, que a saída aqui é duas com asfalto. Uma das cidades melhor para fazer uma segurança 100%. Então, nós olhar a segurança, não esquecer. Lembrar da saúde, lembrar da água, mas a segurança anda juntinho com esses dois itens. Só isso. Muito obrigado.
Governador, se a situação é interessante, que a gente mande um ofício lá para o quartel, lá para o que vez possa nos receber, ou mandar alguém que venha explicar sobre essa tão dificuldade que é de mandar mais efetivo para o município. E se com o tempo da obra vai beneficiar, vai trazer mais facilidade para trazer mais efetivo. Se o senhor acha por bem...
E eu até vou vir aqui amanhã na Câmara para mandar esse ofício lá para a Prefeitura.
Com a palavra, vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. A todos presentes aqui. Eu fico assim abismado. Quando se fala referente a tudo isso aí, se esquece que o nosso município, né, não é por falta de dinheiro. Até por questões, quando se fala em segurança, né, nós estamos aí exatamente há quase 2 anos para construir uma delegacia que ainda não está pronta. Né, um quartel, não sei o que é aquilo lá. Porque não tem nem placa de indicação que é, né? Então, o que a gente fica abismado, né? A gente pede mais segurança, eu acho que o vereador está correto, mas a gente tem que cobrar exatamente, né, o executivo aí para terminar as obras, né? As obras que ele não consegue terminar. Entendeu? Sobre o vazamento aí, o vereador, entendeu? Eu, mais uma vez, isso nós já houve lá em, assim, aqui no bairro Pedra Negra, a questão também de vazar ali, vazou assim, meses e meses. Tivemos aqui com o vereador Marcelo, né, brigar, gritar, né, ameaçar para poder realmente ser consertado. O que está se formando lá é um grande lago, né? Aquela lá já está em torno de um lago já. Se você vê exatamente, eu estou acompanhando aquilo lá também, tá? E tem uma coisa mais crucial, que aquilo ali não tem proteção nenhuma, não tem tampa, não tem a caixa d'água, não tem tampa. É só subir lá e vamos verificar que não tem tampa também. Né? O que nós estamos aqui, Jaci, né, tem um outro processo. Vaza por cima e vaza por baixo. Quando eu falo vaza por baixo, é porque o esgoto daqui está, né, transbordando. Quando foi falado lá que nós ficamos abismados, que um morador falou que o esgoto, alguém está abrindo a comporta lá para jogar o esgoto lá ali na serra, nós ficamos assim até abismados com isso, eu fico pensando aqui comigo se realmente, né, não está acontecendo isso. Porque eu presenciei isso, o esgoto vazando por, até por questões, foi até filmado, ficou 24 horas sendo filmado, da forma que o senhor fez, entendeu? Ficou 24 horas sendo filmado. Fui na Polícia Ambiental, tirei fotos, entendeu? Está aqui também, entendeu? esgoto, céu aberto, caindo no rio Piapum. Só que tem, que a gente vai ver a grande obra da prefeitura lá, que foi feita, né? Tem, na realidade, um ladrão. Eles montaram um ladrão. Quer dizer, a caixa quando enche lá, as pessoas não percebem. Mas a transborda, quando começa a transbordar, ela joga para o rio Piapum. Mas existe aqui a Secretaria de Meio Ambiente. Existe. Ela tem um monte de gente trabalhando lá na Secretaria de Meio Ambiente. Que a gente fica abismado é com essas coisas que acontecem. Né? O dinheiro aqui realmente é muito utilizado para, né, contratar mais um funcionário, mais um, mais dois. É, sobre a questão da saúde, eu tenho que falar as coisas rápido. Eu comentei com o Joel, né, sobre a questão referente também a dos moradores da questão do pediatra, que realmente falta lá, né, eu acho que tem dois pediatras aqui em Jaci, né, para no mínimo interceder referente a isso, como o vereador Sebastião falou, né, fica difícil as mães levarem as crianças até a serra para ser atendido, né, já que anteriormente era atendido aqui. Seria ótimo se o Joel, né, com a sensibilidade que ele tem com essa questão da saúde, né, pudesse, né, deslocar um profissional desse durante uma semana, né? Até porque eu, quando se fala em saúde, eu fico muito preocupado, velho, porque aqui a gente fala em, eu estou vendo aqui o orçamento de 2016 já, e quando eu falei que nós vamos ter só a saúde uns 4.792.000, mais de 5 milhões, porque na realidade o PSF é pago pelo governo federal, né? A questão dos medicamentos que são doados também é do governo federal, é repassado do governo federal, o governo federal repassa. Então, o município nosso é altamente privilegiado. Nós não podemos reclamar, né, que o Brasil está ruim, tá? Não aqui em Jaci, porque o município de Jaci aqui, cada vez mais a receita está crescendo. Entendeu? A receita não deixou de cair. Não caiu a receita aqui, né? O que nós, eu fico abismado aqui, nós vamos ter exatamente para 2016, né, nós vamos ter exatamente só para a educação R$ 665 mil por mês. Para a saúde, João, nós vamos ter R$ 399 mil, R$ 400 mil por mês. Entendeu? Nós, se somarmos aqui, né, nós vamos ter exatamente 1.064.000 entre saúde e educação. Só que tem que nosso orçamento vai ser, em 2016, 2.660.000. Se você diminuir, como eu fui ver a folha de pagamento, está em 1.300.000 já, então vai sobrar para Jaci todo mês R$ 296 mil para fazer o resto. Que resto? Né? Então, acho que, na realidade, aí é aquela má administração que a gente percebe, né, com o dinheiro que é feito aqui. Eu falo porque o dinheiro aqui, quando se fala na educação, a gente percebe que esse dinheiro, não sou eu que estou falando, é vocês que falaram, não dá para o Tribunal de Contas, que em 2013 estava gastando por cada criança R$ 1.027, em 2013. E eu fui ver exatamente em 2013, o Gamo cobrava por cada criança R$ 350. Então, quer dizer, nós estamos bem de educação, bem de gastar dinheiro com a educação. Na saúde, eu acho que nós temos um mesmo problema, tá? Porque eu estou fazendo levantamento, estou com um trabalho árduo e percebo, né, o disparate referente à questão de plantões, tanto de técnico de enfermagem, enfermeira e médico. Eu gostaria até poder também fazer um elogio. No caso dos motoristas de ambulância, eu percebo, estou fazendo realmente um check-up geral, um trabalho correto, né, um trabalho correto de vocês. Mas referente às outras pessoas, não. Porque quando eu percebo que um profissional sai durante um mês, estou falando um profissional sai durante um mês com R$ 35, R$ 37 mil no bolso, né? E aqui eu fico assim abismado, porque ele, além de ganhar pelo PSF, que é um que ganha pelo profissional, ainda tem os seus plantões realizados, que a gente percebe, né, que a gente fez o levantamento, percebe exatamente que aqueles plantões realmente não foram feitos. Mas esse dinheiro, de alguma forma, saiu da saúde, né? E foram pagos. Passou por uma comissão, né, que a gente concebe velozmente. A contadora, o controlador interno, o secretário de finanças, né, a secretária de saúde. Então, né, tem lá, na realidade, tem um profissional que é o coordenador de plantão. Então, ganha por isso também. Né, ele ganha até uma mixaria, 2.500 só, por questão disso. Então, todo esse dinheiro sai da saúde, né? E além de sair da saúde, a gente percebe também que dentro da saúde tem outros profissionais que não tem nada a ver, como assessor, está lá incluído na saúde também. Então, eu fico abismado, até por questões de a gente estar sendo aqui de alguma forma, taxativo com questões de 30 mil reais ou coisa assim, referente aí a UPA, né? Eu acho que nós temos aí também um sistema muito bom, que eu acho que vocês têm um convênio grande aí, é o CISLAB, que funciona, né? Ele realmente, ele encaminha o profissional que vocês querem, né? Encaminha com o hospital também, isso aí eles fazem, né? E já se de alguma forma paga por isso e é um valor irrisório. Eu acho tão irrisório porque quando se fala em 35 mil reais num CISLAB que paga aí, eu acho que uns 12 ou 13 mil reais por mês, né? E aqui a gente fica brigando por isso, né? Mas não se briga exatamente pelos plantões, né? Onde só três profissionais levam mais de 120 mil reais. Entendeu? Então eu fico indignado, né? Que em 399 mil reais que nós vamos ter, né? Só três, estou falando três, porque tem N's, né? Eu estou citando assim. Esse dinheiro vai quase exclusivamente realmente para pagar plantões aí. Isso, né, é um dinheiro de alguma forma sendo retirado da população, o direito da população usufruir, que tem o seu direito, que eu acho que o governo, que na realidade está na Constituição, né, a educação, saúde, né, e a condições de lazer, no caso, seria para a população. No nosso caso aqui, eu vou pedir mais dois minutinhos que nós temos direito.
Fique à vontade.
Né? É que o que nós temos aqui, e nós temos que fazer isso, e o vereador está correto aí, né, é de mostrar exatamente o que está acontecendo, e se a gente não consegue, de alguma forma, resolver por aqui, com o executivo, nós temos que, de novo, como eu já fiz, procurar o Ministério Público e acionar o Ministério Público. Assim, aí vai funcionar já assim, que é realmente desgastante e eu acho preocupante também. Muito obrigado.
Boa noite. Boa noite. Com a palavra, o vereador José Marcelo. Com a palavra, o vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, assessor jurídico, funcionários da Câmara, nossos visitantes, Joel, o ex-vereador Luiz Rogério, o ex-controlador interno, secretário de Cultura, jornalista Leano, todos vocês, boa noite a todos vocês. Primeiro, eu gostaria de voltar a falar a questão do médico pediatra atendendo a Pedra Negra. Isso aí, não é porque tá as duas meninas ali, que não foi elas que me procuraram, não. Que me procurou foi outras três pessoas que me procurou. E isso aí eu senti, porque eu acho que uma mãe sair com uma criança no braço daqui até no posto de saúde da Serra, isso é uma coisa muito envergonhosa. E eu acho que isso aí tem solução, sim. Basta querer. Se querer, tem solução. Não tem nada a ver de escutar Varginha, escutar quem for. Você tem que resolver o problema aqui dentro do município. Se tiver que levar lá na Serra para atender, mas põe um carro disponível para levar. Ou então pega o médico e leva para atender lá no bairro da Pedreira. Solução tem, mas se quiser, fazer. Se não quiser, não tem solução. Esse é o meu entendimento e é o que eu penso. E vocês podem ter certeza que quando eu vejo uma reclamação dessa na minha porta, eu tenho que ir a fundo para resolver. Porque você tem que esperar o problema chegar a você, não você procurar o problema na rua. Também venha falar de novo, mais uma vez, no projeto da água. Agora eu acho que se eu conseguir a colocar o projeto em prática, não vamos mais trazer Copasa, nós vamos colocar em prática um projeto que teve aqui na Câmara. E a hora que eu voltar com ele aqui, eu já vou voltar com ele sendo executado. Vocês podem ter certeza disso aí. Porque isso aí é o meu objetivo que eu tenho, é de correr atrás. Certo? Que não adianta nada eu vir cá, falar e criticar. Mas não resolver não adianta nada. Então é muito melhor resolver quietinho do que ficar falando demais. Eu acho que esse é o meu objetivo. Também?
Uma parte aí, vereador. Vossa Excelência tocou no assunto aí a respeito dessa questão do pediatra, lá no bairro da Pedra Negra. Lá foi construída a associação, construiu lá um consultório médico e um consultório para montar um gabinete dentário. Então, por que a prefeitura não colocar um pediatra para atender lá uma ou duas ou três vezes por semana, já que tá, tem pediatra, o vereador Arnaldo acabou de mostrar, que está ganhando adicional noturno e nunca trabalhou à noite? Está ganhando adicional noturno aí, isso eu já tinha visto, já tinha comentado isso com o vereador. Então, por que que não? Eu estive com o senhor prefeito semana passada para comentar com ele a respeito de colocar um dentista lá para atender, porque está com dinheiro lá da associação, está com dinheiro disponível para comprar o gabinete dental, só que a associação só vai comprar o dia que a prefeitura falar que vai disponibilizar um dentista. Eu estive com o prefeito na quarta-feira e falou que hoje à tarde ou amanhã a gente deu a resposta, quer dizer, o amanhã ainda não chegou, né? Então está lá o dinheiro para comprar o gabinete dentário para atender a população lá do bairro, né, dos bairros vizinhos lá, e por que também não colocar um pediatra lá para atender o pessoal lá do bairro, para evitar essa idas e vindas lá para o bairro da Serra?
Você pode ter certeza, vereador, que agora acho que o problema chegou no lugar certo e ele chegou no paradeiro dele. Vocês podem ter certeza, vocês da Pedra Negra, esse problema vai ser resolvido, pode ter certeza aí. Porque eu tenho que ir atrás do seu prefeito, porque eu, como representante, como líder dele, eu tenho direito de cobrar dele. Vocês podem ter certeza que eu vou resolver esse problema aí. E também eu gostaria de estar parabenizando, que aquela obra da praça está ficando muito boa, uma obra muito boa. Hoje eu estive lá no BS também, dando uma volta lá dentro do BS. Ficou muito bom aquilo ali. Vocês podem ter certeza. É igual o vereador comentário aqui. Eu acho que o certo agora é nós colocar para funcionar. É colocar o equipamento e pôr para funcionar. Porque eu acho que a nossa UBS não vai perder para essa UPA mais não. Porque essa UPA, ninguém quer ser atendido nessa bendita UPA, para te falar a verdade. Todo mundo que vai nessa UPA volta aqui reclamando. Certo? Então eu acho que é o seguinte, já foi feito o prédio, vamos colocar em prática e vamos equipar ali e vamos pôr para funcionar a nossa UBS aí. E vamos parar de fazer UBS. Vamos pôr aquela ali para funcionar que não adianta mais continuar construindo o prédio e não resolver. Então vamos melhorar o atendimento aqui e ter certeza que quem vai ganhar com isso aí é o povo. Né? É o povo. Porque, pelo que eu estou vendo aí, é o seguinte, eles tiraram o R agora já não é UPA, né? É UPA. Certo? É isso que eles estão querendo. Porque eu tenho acompanhado isso aí, mas só que quando eles me pedem alguma opinião, a minha opinião sempre é o contrário do pessoal que tenta ignorar o nosso povo daqui de Assis. Porque nós temos que fazer de melhor para o nosso povo, porque eles merecem respeito e merecem mais carinho no atendimento. Isso aí é o que nós devemos fazer. Questão da segurança, o vereador Lino falou, ele está cheio de razão, porque nesse fim de semana mesmo aí, a casa da minha irmã ali foi invadida por um cidadão ali, ela levou até um soco na boca, certo? Isso aí é uma coisa, falta de respeito com uma pessoa de mais de 80 anos tomar um murro na boca dentro da casa dela. Quer dizer que isso aí é falta de segurança realmente. E nós temos que brigar por isso aí, porque é o seguinte, hoje a prefeitura, por exemplo, tem um convênio com a Polícia Militar, tem um convênio com a Polícia Civil, e eu não estou vendo esse trabalho sendo feito aqui. Isso aí, você está cheio de razão, vamos cobrar isso aqui. Porque eu não quero falar que o policiamento que são ruins. Só que só tem um policial trabalhando aqui. Isso não existe. Isso não existe. Eu acho que uma cidade igual a Jaci hoje, por exemplo, que tem uma empresa igualzinha ao Canal Correia, cheia de cidadão ali, que você não conhece. Certo? Então, acho que deveria ter uma segurança, sim, bem mais reforçada. Isso eu estou de acordo, né, vereador? Isso aí que nós devemos fazer.
Uma parte, vereador. Aproveitar, igual eu falei para o vereador Lima, gente, se puder, os servidores da Câmara, que façam esse ofício, seja no nível jurídico. E se os vereadores quiserem assinar junto, para a gente encaminhar isso lá para o quartel. Para estar marcando a reunião, de repente, aqui na Câmara, discutir essa questão e convidar a população que participe para discutir essa situação de segurança. Isso é de extrema importância para o nosso município.
Agora falou, o vereador. Às vezes também nós temos que dar a segurança para a polícia, né? Fazer um quartel deles bem arrumadinho e deixar eles no jeito para eles dar segurança para nós. E se deixar eles também de qualquer jeito, não vai adiantar com esses três policiais, já sei.
Se deixar muito bem arrumadinho, também vai dormir, não vai adiantar. Então nós temos que fazer o seguinte, nós temos que cobrar o trabalho e pôr para trabalhar. E você já pode, presidente, já vai bater seu ofício para já estar assinando, para a gente estar levando lá no quartel, para a gente estar resolvendo esse problema aí. Porque eu acho que nós estamos aqui para isso. É para trabalhar. Nós não estamos aqui da mão do outro para poder receber dinheiro de graça. Nós estamos aqui para trabalhar e fazer valer a força do povo. Certo? Isso. Isso é o que eu penso das minhas palavras. E vocês podem ter certeza. A todos vocês que nos acompanham as reuniões aqui. Uma coisa, vocês podem ter certeza que aqui não tem tapiação, vocês podem ter certeza, vocês podem estar sempre aqui na Câmara, acho que as intenções de todos os vereadores aqui, acho que são de trabalhar para o município. Obrigado a todos vocês.
Eu só quero cumprimentar e dizer mais uma vez que é louvável aqui a preocupação e o trabalho com esse êxito da Câmara de Jaci. Demonstrando aí a preocupação com o dinheiro público e com essas preocupações, vendo essas reivindicações, essas indicações, que é de extrema importância, e que o município tenha que olhar com outros olhos e a gente continuar nesse trabalho que a gente fez. E uma preocupação grande, gente, aqui a respeito do projeto de lei que já se encontra na Câmara, do orçamento, que eu considero a maior lei do município. O governo federal encaminhou um projeto de lei, que é a mesma lei que rege o município, rege o Estado e a União. E já encaminhou informando que haverá um déficit, que o governo, no ano que vem, não fechará as contas públicas do país. O déficit corre mais de 30 milhões, de
35 bilhões,
que vai ser, já está falado já pelo presidente lá em documento, que não vai fechar as contas. Então já seria do princípio da constitucionalidade. E uma preocupação grande com o município que eu tenho passado aos vereadores é que, se o governo já está dizendo que não vai fechar as contas, os convênios, quando nós temos parte de dinheiro pago no município, as obras que se iniciarem vão ficar paradas a qual a quadra se encontra parada. Porque o governo paga 20% da obra, a empresa não vai executar ela toda e vai colocar o município em certa dificuldade. Então, gostaria de falar com os vereadores, com os vereadores, para a gente discutir com o maior carinho, com o maior respeito a questão dessa estimativa de receita, a qual o balancete nos mostra hoje que o município não vai arrecadar num orçamento de 34 milhões do corrente ano de 2015. Não vai atingir provavelmente nem os 27. Então, o país está passando por uma situação que sim envolve todo o município, a qual foi feliz aqui o vereador Arnaldo dizer. O orçamento é X, mas a folha também é X. E essa demanda vem aumentando cada vez mais. E existe prioridade. As prioridades têm que ser olhadas. E há uma irresponsabilidade por parte de todos os governantes se obras continuarem paradas e se de repente também nós deixarmos que comece outra para ficar parada. Então essa é uma preocupação da presidência, que eu tenho certeza que é uma preocupação desses vereadores, todos que já estão aí mostrando o seu respeito e o carinho pela população de Jaci e fazendo parte. Então isso que eu gostaria de estar dizendo, defender esse orçamento, vamos estar convidando as entidades, vamos estar convidando também as empresas e os demais população para que venham participar para ver a estimativa da receita e também a estimativa da despesa que pode chegar no ano que vem o nosso orçamento. Lembrando sempre que o orçamento do município depende sim do orçamento da União e do Estado. Se continuar cortando aí FPM, automaticamente vai deduzindo também no orçamento do município. Então isso é importante, frisar isso bastante, gente, porque é uma preocupação. Se houve descuido, o que que houve, a gente não quer mais achar culpado. O que a gente quer é continuar seguindo em frente com o nosso país e somente com o nosso município, que é merecedor. Quero comunicar aqui aos senhores vereadores que o vereador Rodrigo, de vice-presidente da mesa, estará representando, juntamente com o vereador Nelson, estará representando essa casa no aniversário, nos 80 anos de aniversário do Tribunal de Contas, o TSE. Ele é o que está fazendo também o seu papel dentro do, da esfera aí, federal e estadual. E se alguns demais brasileiros quiserem participar, esse encontro dará-se no dia 9 de setembro de 2015, às 17 horas. É importante que vá representante da Câmara para que qualquer novidade possa estar trazendo por aí para casa. Passando para a segunda parte, colocar primeiramente o em votação as proposições escritas, a indicação do vereador Márcio, número 59, sobre audiência e implantação clínica de recuperação no nosso município. O vereador tiver a favor, permaneça sentado, contrário, se levante manifesto. Aprovado por todos. A indicação número 60, feita por mim, a respeito da CENIG, que venha nos informar a respeito dos serviços que já foram contratados, que já foram pagos, quais são os serviços, em que local será feito esse trabalho. Inclusive, uma preocupação grande com a Vila Precisa ali, parece que já foi feito esse contrato lá com eles, a respeito da troca da iluminação, e me parece que já tem quase 3 anos isso já. Então, se tiver, assim que eles nos passarem essa informação, o que a Câmara tiver que fazer para que responsabilize, seja a CENIG, seja o que for, nós iremos fazer. Entendeu? O vereador que tiver a favor do manifestado, contra a CENIG de manifestado.
Presidente, é só uma questão. Não é uma questão da CENIG, não. Não é um consórcio que foi...
Não, não, esse é outro serviço. O consórcio é só de troca de lâmpada.
Só troca de lâmpada? Então o consórcio não é...
Extensão de rede, troca daqueles braços, poste, isso tudo daí é a carga da CENIG.
Presidente, porque na realidade... Inclusive lá em casa você colocou o poste, mas não ligou a...
Então a gente foi
Só estou falando isso porque na realidade eu percebi que não era a CENIG, era uma empresa particular que estava fazendo, entendeu? Ali na perto da Cantinho do Céu, né?
Parece que a CENIG terceirizou vários serviços dela mesmo. Então, só que eu tenho o conhecimento de alguns casos que já foram contratados, já tem até mais de 2 anos. E a CENIG nada fez o serviço. Então passa a ser uma responsabilidade até da gente estar cobrando, para que se já foi pago, tem que executar. E o porquê que não foi executado ainda. Então que eles nos informem qual serviço que já foram contratados. O vereador tiver a favor, manda sentado, contrato que se levante manifesto. O requerimento 58 do vereador Márcio, que informações sobre subvenção à entidade. O vereador tiver a favor, manda sentado, contrato que se levante manifesto. Requerimento também do vereador Márcio, número 59, sobre a caixa d'água da Serra, que é de extrema importância, gente, essa questão de desperdício de água hoje no nosso mundo. Vereador, tiver a favor, manda sentado.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário a respeito desse ofício aí.
Fique à vontade.
Desse requerimento. Requerimento, na verdade.
Requerimento.
Há uns tempos atrás, foi por 2 ou 3 vezes. A caixa d'água estava vazando, eu fui lá, a gente viu lá, e na época eu comuniquei à prefeitura, eles alegaram que não tinha como, que eu precisava até tirar a caixa de lá para fazer o serviço de soldagem lá, serviço de reparo na caixa. E nós colocamos à disposição energia elétrica, equipamentos lá da empresa, e acho que 2 ou 3 vezes eles fizeram o serviço de recuperação lá da caixa d'água. Então, esse problema não é de hoje, já foi consertado, já foi feito, e pelo que o vereador colocou aí, que lá tem até, fizeram lá até um espaço lá para armazenar água para o gado beber, né? E já se comentou que as pessoas vão lá e furam a caixa. Eu sou a favor do requerimento.
A gente quer agradecer, está a parceria, né, a empresa com o vereador faz parte, com esse trabalho, esse importante município, e é uma questão realmente que tem que analisar muito, gente, com muita rapidez, porque se, o que estiver acontecendo, nós temos que resolver essa situação. Os projetos que se encontram sobre comissões permanentes são o projeto de número 10, que dispõe sobre abertura de crédito aqui do crédito adicional aqui a respeito da Câmara, é um projeto de autoria da mesa. Próxima reunião, se a comissão puder dar o parecer, a gente agradece e, respeitando o regimento, na próxima reunião a gente tem que estar colocando em votação para que não atrase os trabalhos da Câmara. E o que estima receita fixa de despesa, que outra vez, o projeto de orçamento número 11, como eu acabei de dizer, o projeto preocupante também, que é o do orçamento do município, que relaciona Estado e União. Também passa uma leitura e envia as comissões e nessa semana nós vamos estar reunindo aqui para discutir a respeito das datas, para que esteja marcando as nossas audiências públicas, que gostaria de convidar todos que já estão presentes que participem. Projeto de número 2, que altera o valor dos programas e projetos, entidades previstas no plano plurianual também, que terá feito alguma alteração devido à nova resolução e orçamento. Também via as comissões. Projeto de lei complementar que autoriza o poder de otorgar concessão remuneratória para explorar a criação de sistema de serviço funerário, se encontra também nas comissões. O projeto 14, que estabelece a dedicação para os profissionais de saúde básica, também se encontra com as comissões e aguardando documentação. Projeto de 15/2015, que institui programa menor aprendiz no âmbito do município de Jaci e outros presidentes, é um projeto, antes de olhar ele também, gente, é uma sugestão da presidência, mas que a comissão possa olhar, assim que nós estivermos olhando também esse orçamento, para que não haja surpresa na questão de onerar gasto município. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da APA.